Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O ministro Alexandre de Moraes determinou que as polícias civis e militares, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal informem em 48 horas a identificação de todos os veículos e caminhões que participaram tanto do bloqueio das rodovias como nas manifestações em frente aos quartéis das Forças Armadas. Moraes também determinou que sejam apresentados dados dos respectivos proprietários e que as forças de segurança informem se identificarem líderes, organizadores ou financiadores dos referidos atos antidemocráticos. O senador eleito pelo PSB do Maranhão, Flávio Dino, fala sobre esses atos golpistas que, mesmo reduzidos, continuam acontecendo no país.
Não precisa de ordem judicial para a Polícia Rodoviária Federal garantir que as estradas federais estejam desobstruídas. Assim como também o Ministério Público deve, e falo aí nacionalmente, não é só o procurador Aras, nacionalmente, nos estados, investigar quem está financiando esta baderna, porque se trata disso, baderna, arruaça, coisa de criminoso. E alguém está financiando isto. Ou sai de graça toda essa estrutura montada. E ninguém investiga. Então, creio que a atuação do Alexandre de Moraes é virtuosa e, ao mesmo tempo, é um convite. É uma conclamação, é uma intimação para que outros também atuem, a fim de que nós tenhamos cumprimento da lei no Brasil.
O Exército enviou um ofício ao governo do Distrito Federal pedindo ajuda para manter a ordem próximo ao quartel-general em Brasília, onde apoiadores do presidente Bolsonaro permanecem de plantão em protesto contra a eleição de Lula. A solicitação é para que a Secretaria de Segurança Pública ajude a controlar ambulantes, trânsito de veículos e carros de som ao redor do prédio. Os manifestantes utilizam um trio elétrico para pedir intervenção militar. Eles aguardam o prometido relatório do Ministério da Defesa com supostos indícios de fraude nas eleições. Questionado pela Folha, o Exército informou que os manifestantes se encontram de forma pacífica em frente ao quartel e que o objetivo não é retirá-los do local, mas reforçar a segurança desses brasileiros. Os manifestantes golpistas pedem que as Forças Armadas tomem o poder. Eles são orientados a não associar o nome de Jair Bolsonaro aos atos. Já as camisas e bandeiras do Brasil estão autorizadas, além de expressões como SOS, Forças Armadas, Ordem e Progresso e Lei e Ordem. Josias de Souza teve acesso a esse conteúdo e traz mais informações.
Foi distribuído nos fundões das redes bolsonaristas e nos acampamentos montados aí de frente dos prédios do Exército, algo que parece uma evidência de que tem gato gordo na tuba desses atos golpistas. É um conjunto de novas regras, assim são batizadas as recomendações, que devem ser observadas ali pelos devotos do presidente nas manifestações e nas redes sociais. O sentido geral das orientações é o de dissociar o Bolsonaro desses atos que questionam a vitória do Lula. A ideia é tratar o movimento, ou os movimentos, como algo surgido espontaneamente em defesa do Brasil. As novas orientações esclarecem o que está proibido e o que é autorizado. O rol de proibições inclui blusas de Bolsonaro, menções ao nome do presidente e o uso de palavras e expressões. Tudo está escrito lá, viu? O uso de palavras e expressões como mito, capitão, intervenção militar, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. E no rodapé vem uma anotação: estamos lutando pelo país, já não diz respeito ao presidente. E a lista do que está autorizado anota camisa do Brasil, bandeira do Brasil, cantar o hino nacional e repetir mantras como ordem e progresso, lei e ordem e salvem o Brasil, Forças Armadas.
Agentes da Polícia Rodoviária Federal ficaram feridos durante intervenções violentas de manifestantes que fecharam rodovias no Pará e em Santa Catarina. As ações foram registradas em vídeo. Bolsonaristas usaram barras de ferro para agredir os agentes da Polícia Rodoviária Federal em frente a uma loja da Avan, em Rio do Sul, em Santa Catarina. Em Novo Progresso, no Pará, viaturas foram atingidas por manifestantes golpistas. Os agentes tentavam desbloquear o trecho da BR-163 quando foram atacados. Houve disparo de tiros e um policial rodoviário ficou ferido. A equipe de transição do presidente eleito estuda combinar três instrumentos para a abertura de espaço fiscal para garantir os R$ 600 do Auxílio Brasil, que vai mais uma vez chamar Bolsa Família, e também o aumento do salário mínimo, além de outras promessas de campanha. São eles a criação de uma PEC de transição, o uso de emendas de relator de forma direcionada e uma medida provisória, com um pedido de crédito extraordinário para investimentos futuros. O grupo se reuniu em São Paulo com a presença de Lula para bater o martelo, mas não foi fechada uma proposta final. A sugestão mais forte seria a da PEC da transição, mas o dispositivo constitucional pode contemplar apenas parte do gasto extra. A soma pode chegar ao todo a R$ 175 bilhões. O senador eleito Flávio Dino fala sobre a melhor opção para garantir os R$ 600.
O que dá mais segurança jurídica é, de fato, a PEC. Lembro que nós tivemos já neste ano, de 2022, a edição de uma emenda constitucional declaratória de uma espécie de estado de emergência que justificou, mais uma vez, pelo terceiro ano consecutivo, a ultrapassagem do chamado teto de gastos. Então, bastaria ou prorrogar esse estado de emergência ou, eventualmente, uma nova PEC, que vem sendo chamada de PEC de transição. Isso daria mais segurança jurídica. Contudo, também o caminho da medida provisória com uma espécie de autorização, uma interpretação dada pelo TCU, também confere segurança jurídica. Acho que são dois caminhos bem razoáveis. O fundamental é entender que são meios para atingimento de um fim, qual seja, prover necessidades básicas do ano de 2023, que infelizmente não constam da proposta orçamentária enviada pelo atual governo ao Congresso Nacional.
E a composição do Supremo Tribunal Federal no governo Lula. Durante o novo mandato de Lula, vão se aposentar no STF os ministros Ricardo Lewandowski, que faz 75 anos em 11 de maio de 2023, e Rosa Weber, que completa 75 anos em outubro de 2023. O senador Flávio Dino é um dos cotados para assumir uma das vagas do Supremo e comenta a respeito disso.
Em 2006, Josias, eu fiz a opção de largar 12 anos de carreira na magistratura federal para ser político. Então, eu estou muito confortável na política e nunca me coloquei esse problema, esse questionamento. A meu ver, ele não existe no mundo prático, né? Eu fico sempre honrado quando daqui da colar alguém menciona, porque é um reconhecimento, como você disse, a atributos, e eu fico grato. Mas não é um projeto, não é um pleito, não é uma pretensão, não é um sonho, nada desse tipo. Estou muito bem na política, muito feliz na política, graças a Deus.
Não vai poder se candidatar.
O segundo dia do julgamento de Flor de Lis tem hoje o depoimento de 9 testemunhas de acusação convocadas pelo Ministério Público. O primeiro dia contou com apenas 3 depoimentos e da convocação de uma testemunha de última hora. A ex-deputada é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. A defesa de Flor de Lis afirmou que vai tentar provar que o marido praticava violência física e sexual contra a ex-deputada. Hoje, deverão ser ouvidas mais 9 testemunhas de acusação convocadas pelo Ministério Público. A expectativa é que o julgamento tenha ainda um terceiro dia para a oitiva das testemunhas de defesa e dos 5 réus. Além da ex-parlamentar, acusada de matar o marido, a filha biológica Simone dos Santos, a neta Rayane e os filhos afetivos André Luiz e Marzi Teixeira também estão sendo julgados. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.